Bezerra Hashem da Fnun Dalet da de Shabbat, estamos da Fnun Dalet da primeira linha, nos dois pontinhos. Fala a Mishnah, Rechelim Yotzot Kvulot. As ovelhas podem sair na rua quando elas estão Kvulot. Mas Kvulot, o que significa Kvulot? Shemechavim aliyah shelem lemata kedei shelo yalu alein azecharim. Aqui se trata de amarrar o rabo da ovelha para baixo, tampando a parte íntima da ovelha para não se reproduzir. A pessoa que não quer que a ovelha fique fraca, então coloca isso para não se reproduzir, não se enfraquecer. Mas macho daí kavul isha de loavit perium. Pergunta primeira, como você sabe que essa linguagem de kavul é uma linguagem que não se reproduz? Dirtiv ma'arima ele ashenatat ali achi veikra naen eretz kavul ad hayom hazeh. Falou Hiram. Hiram era aquele sócio de Shlomo HaMelech para construir o templo sagrado, o Bet HaMikdash. Ele deu para Shlomo HaMelech madeira, deu para ele ouro. E Shlomo HaMelech deu para Hiram umas cidades da terra de Israel. E Hiram em volta deu outras cidades para Shlomo HaMelech. Mesmo que Shlomo HaMelech era rei de todo o mundo naquela época, mas ele não era um ditador. Ele fazia relações políticas, ele dava dinheiro para as pessoas ajudarem ele, ele não queria impor sua vontade, que também ele deu cidades para Hiram, Hiram deu para ele material e também deu para ele outras cidades, e Hiram reclamou com Shlomo HaMelech, que cidades é essa que você me deu? Ahi, falou ele, meu irmão, e chamou essa cidade de Eretz Kavul até o dia de hoje. Pergunta como era, mas Eretz Kavul, o que significa isso, uma terra Kavul? Amar Avuna, Sheyuba, Bnei Adam, Shemechuvalim, Bekesev, Bezaav. Falou Avuna, era uma cidade que tinha pessoas muito ricas que se envolviam de prata e ouro, de tanta riqueza. Amar Leira, Vayach, Reino de Chtiv, que Leu Yashiru Beinav, Mipnei Shemechuvalim, Bekesev, Bezaav, Leu Yashiru Beinav. Perguntou Rava, se isso se trata, então por que Hiram reclamou? É bom ter uma cidade que tem pessoas ricas, dá para cobrar impostos. Dá para fazer muitas coisas com uma cidade rica. Por que Hiram não gostou? Amar lei in kevandatir o mefan que loav de avita. Respondeu Agmará, realmente ele reclamou que eles eram muito ricos e muito mimados e não trabalhavam. Se não trabalhavam, não tinha como cobrar impostos. Os impostos vêm por causa que a pessoa tem uma renda. Lá eles não tinham nenhuma renda, não fabricavam nada, não produziam nada. Por isso Hiram reclamou, você me deu uma cidade, Kavul, uma cidade que não produz nada. Aqui a gente vê que essa linguagem de Kavul tem a ver com não reproduzir e também na nossa Mishnah é a mesma coisa. Essas cidades que Shlomo HaMelech deu para Hiram era uma cidade que tinha lá muito Humtun. Humtun é uma terra salgada que se usa principalmente para conservar produções. Era uma cidade que tinha muito essa terra salgada, e uma terra salgada não produz nada. Portanto, ele reclamou, você me deu uma cidade que não dá para plantar nada nessa cidade. E por que chamar eles Kavul? Na Maikarela Kavul, de Mishtar Gabakarat Kavla, que fora isso que era uma cidade que tinha lá muita terra salgada, também tinha muito barro. A pessoa que andava nessa cidade, os pés dele, até o tornozelo, até a cavla, ficava cheio de lama. Isso fala Agmará, por isso chama Eretz Kavul. E responde Agmará, outra prova, o que as pessoas falam. As pessoas falam, essa é uma cidade que não produz nada, é uma cidade Kavul. Uma cidade de Mechavla, de Lavat Peri, significa que Kavul é uma linguagem de não fazer frutos, não se reproduzir. Continua com a Kvunot. Outro caso é que as ovelhas podem sair na rua Kvunot. Mas Kvunot, que significa isso? Shemechavlinotol Milat. Significa que colocam uma roupa envolvendo a ovelha para não sujar a lã da ovelha. E principalmente aqui se trata de ovelhas fêmeas, porque as fêmeas têm a lã mais branca e mais macia. É melhor para fazer roupas com essa lã das fêmeas e, portanto, pode revestir elas com essas roupas e elas podem sair na rua em Shabbat porque é uma roupa para elas. Fala agora uma prova para isso, que Se'et é uma das lepras que parece como o branco da lã. Com um branco, que branco é esse branco da lã? Fala Gmará, é como a lã branca e limpa da ovelha que nasceu naquele dia. O que eles fazem? que pegam uma roupa e envolvem essas ovelhas para proteger a lã. Essa lepra tem a cor branca como essa lã branca. Aqui a gente vê que Kvunot é essa linguagem de proteger a lã da ovelha. As cabras saem na rua quando elas estão com as mamas delas cobertas com uma roupa, tanto para secar as mamas de leite, quanto para receber o leite para não se desperdiçar. Essa é a opinião de Tanakama. A gente viu que Rabi Yudá fala que as mamas que estão lá presas para secar essas mamas, está bem preso, pode sair com isso na rua em Shabbat. E mamas que estão revestidas para receber o leite, para não desperdiçar esse leite, não pode sair em Shabbat, conforme Rabi Yudá, porque Rabi Yudá fala que tem um receio que vai cair no chão essa roupa e a pessoa vai querer carregar isso em Shabbat. E Rabi Yossi fala que nenhum caso é permitido, está tudo proibido. Rav falou que ele é como Rabi Yudá, Shmuel falou que ele é como Rabi Yossi. Fica de matna le hashmata be'apenavshe. E tem que ensinar essa discussão de Rav e Shmuel de uma outra forma, não relacionado com a nossa Mishnah. Rav amar le abesh mutar velo le chalaf, Shmuel amar echadze vechadze asur. Que Rav falou que pode sair com essa ovelha na rua em Shabbat se está lá presa essa roupa para secar as mamas de leite. E aí pode, se ele colocou as roupas para receber o leite, aí não pode, como o Rabi Yudá falou na Mishnah. Shmuel falou que os dois casos estão proibidos, como o Rabi Yossi. Vika de matne lá, ahá. E tem quem fala que essa discussão entre Rabi Shmuel tem com relação a uma outra coisa. Izim yotzot srirot leabesh avalu lechalav. Que as cabras, fala a Braita, podem sair na rua com as mamas cobertas de uma roupa para secar essas mamas, mas não para receber o leite. Mishum Rabi Yudá ben Beter Amru, kach halacha, avami mefis, ezo leabesh, ezo lechalav. Rabi Yudá ben Beter falou que realmente halacha é como Rabi Yudá, que poderia sair na rua com essa roupa presa para secar as mamas. Mas falou Rabi Yudá ben Beter, ninguém sabe diferenciar se a pessoa colocou para secar as mamas ou para receber o leite. As pessoas vão achar que pode também para receber o leite, se vão ver alguém que saiu com as roupas presas nas mamas das ovelhas em Shabbat. Portanto, em todos os casos está proibido falar Rabi Yudá ben Beter. O mitoch shen makirim echadze vechadze asur. Isso fala Rabi Yudá ben Beter, que os dois casos está proibido. Amar Shmuel ve'amre la amar Rabi Yudá amar Shmuel alechek Rabi Yudá ben Beter. Aí vai o ensinamento de Shmuel, que falou que ela cai como Rabi Yudá ben Beter, que os dois casos está proibido, porque a pessoa não pode chegar a também colocar a roupa para receber o leite. Que até Ravin amar Rabi Yohanan, ela cai que está na cama. Quando Ravin veio da terra de Israel, falou em nome de Rabi Yohanan, que ela cai como está na cama, que fala que mesmo colocar a roupa para receber o leite, mesmo colocar a roupa para secar as mamas, pode nos dois casos. Continua a Mishnah. O Bame Eina Yotza. Quais são as coisas que o animal não pode sair em Shabbat com elas? Loitze Gamal Bemetultelet. O camelo não pode sair com a Metultelet, é uma almofada que se colocava embaixo do rabo do camelo. Qual é o assunto? O assunto é o seguinte: se colocava cordas amarrando a carga que o camelo estava carregando embaixo do rabo do camelo. Por quê? Porque se ele, por exemplo, descesse uma ladeira, para não cair essa carga para frente, então tinha lá essa corda que prendia a carga. Porém, tinha um atrito aqui entre a corda e a pele do camelo, irritava a carne do camelo. Por isso colocava uma almofada, essa almofada chama Metultelet. Não pode fazer isso em Shabbat, sair com esse animal, com essa almofada em Shabbat. Por quê? Porque talvez isso vai cair e a pessoa vai carregar 2 metros, da letamot, isso na rua. Portanto, não pode. Fala Mishnah, lo akut velo ragul. Não pode sair com um camelo akut velo ragul. A gente vai ver agora o que significa. Vechen sharkola behemot. Também todos os animais não podem sair assim. Lo yitshor gmalim ze baze veim shoch. Ava machnis chavalim letoch yado veim shoch o bilvad shelo yichroch. Não pode pegar vários camelos juntos e amarrar eles com uma corda juntos e levar só uma corda com todos os camelos sendo puxados. Porém, pode pegar uma corda para cada camelo e a pessoa vai lá segurando todas aquelas cordas na mão dele. Isso pode. O Bilvat Shelo Yichroch, com a condição que ele não vai enrolar as cordas junto. A gente vai lembrar por que não. E qual é o problema disso? תנא, לא יצא הגמל במטולטלת הקשורה לו בזנבו, אבל יוצא הוא במטולטלת הקשורה בזנבו ובכותרתו. פלא הברייתא, נון פודי סי כמו קמל וכמה מופדה, המחד עם באשר דוכה עבודו קמל. פרקי פתאווה וקאי, היא הפסולה שיגע כך הגע עם שבת. אבל יוצא הוא במטולטלת הקשורה בזנבו ובכותרתו, מייס פודי סי כמו מופדה, סלסתה המחדה, תמבין הקור קור ועדו קמלו. Aí não tem esse receio que vai cair no meio da rua, porque está bem preso essa almofada. Amaraba Baravuna, Yotse Agamal Mitrutele da Kshura lá Beshliatá. Falou o sábio, também pode sair com essa almofada se essa almofada está amarrada na placenta do animal. Se é uma placenta que está saindo para fora do animal, pode amarrar lá essa almofada para sair na rua. Por quê? Porque a placenta, se vai puxar a placenta, vai doer para o animal. Ele não vai derrubar essa almofada em Shabbat para não doer para ele, puxando a placenta dele. Fala que maralou acud velo ragul. Não pode sair com camelo, não acud nem ragul. Maravilha acud, akidat yadveregel, que Yitzhak ben Avraham. Fala maravilha acud significa amarrar com uma corda os pés e as mãos do camelo para ele não correr muito e não fugir do dono. Como Yitzhak ben Avraham, que Avraham vindo amarrou assim Yitzhak seu filho na hora que ele ia fazer akidat Yitzhak. Ragul shloi kof yadu al gabezro veikshor. Ragul significa não amarrar a mão do camelo com o joelho do camelo para ele andar só com os três pés para não fugir do dono, também não pode, que talvez vai cair essa corda no meio do Shabbat e a pessoa vai querer carregar isso em Shabbat. Meitive akut shtei adayim veshtei raglayim. Ragul shloi kof yadu al gabezro veikshor. Pergunta agora, você falou que akut significa amarrar os pés e as mãos do camelo? Não é verdade. Na Bíblia está escrito que tem que só é chamado acud se amarrou as mãos do camelo ou os pés do camelo. Não precisa amarrar tudo para ser chamado acud. Também só as mãos e os pés já é chamado acud. Fala que o Raúl de Amar que é Itana, a viúda assim é como aquele tala da Braita. De Itana, acud, aqui dá de atveregue, oxte adai mishteraglaim. Ragush loikof, yadu agabezro, veikshor. Fala que o Raúl, então, a viúda assim é como esse tala da Braita, que acud significa tanto amarrar os pés e as mãos do camelo, ou também amarrar só os pés ou só as mãos do camelo. Iragul, como a gente já falou. Pergunta como era. Veakati, lodami. Mishlamareisha vesefaniha metziata kasha. Pergunta como era. Você falou que na vida você tem como aquele tala da Braita. Aquele tala da Braita falou que também é chamado de akud, se amarrou as mãos do camelo ou os pés do camelo. E Rabi Yehuda fala muito mais do que isso. Só é chamado de akud se você amarrou também os pés e também as mãos. Se você só amarrou os pés ou as mãos do camelo, não é chamado de akud e pode sair com isso na rua. Ele é o de Amar, que é Itana, akud akidati adveregel, que é Yitzhak ben Avraham, ragul shelo ikof, yedor gabezro veikshor. Então responde a Gemara, não. Rabi Yehuda é como outro Tana da Braita, que falou que akud é somente se a pessoa amarrou os pés e as mãos do camelo, aí não pode sair em Shabbat, mas só amarrou ou os pés ou as mãos pode. Como aquele outro Tana da Braita. Continua a Gemara, não pode amarrar os camelos juntos e segurar uma corda só. Mas então, mas por que não? Que parece que ele está levando os camelos para vender na feira, e isso não pode em Shabbat aparentar isso. Aval Machnis, o que a pessoa pode sim fazer é pegar várias cordas e segurar várias cordas na mão dele. Fala como era, isso que a gente falou, que não pode enrolar as cordas juntas e segurar um bolo de cordas na mão dele, é por causa de Kilaim, misturar lã e linho. Kilaim demai, pergunta como era, que Kilaim tem aqui? Ele é o Kilaim de Adam. Se se trata que tem um problema, que ele vai estar carregando a carga junto com os camelos, a carga que os camelos estão carregando também, ele vai puxar os camelos e vai carregar junto, e vai ser Kilaim, Kilaim Bema significa não pode misturar, por exemplo, um burro com um cavalo trabalhando junto. É proibido pela Torá. Talvez você queira falar que também é um problema aqui a pessoa trabalhar junto com o camelo? Fala que não pode ser. Ve'atna nedam mutarim kulam lachrosh verim shoch. Fala Mishnah explicitamente, a pessoa, o ser humano, pode trabalhar junto com um animal tranquilamente, não tem aqui o problema de Kilaim Bema. Só tem problema de Kilaim Bema com duas espécies de animais, não com um homem e com um animal. Ele é Kilaim de Havalim. Então deve ser que o problema são as cordas. Talvez tenha uma corda de lã e uma corda de linho e não pode amarrar elas juntas. Fala, meu Beatane, não pode ser. Ele não está aqui fazendo um nó com das duas cordas. A pessoa que tem lá uma roupa de lã e uma roupa de linho, e pegou um alfinete com uma linha e juntou eles com uma enfincada só. Mesmo assim, é que lá não tem problema. Não é aqui uma conexão entre as roupas, não está costurando as roupas juntas, só está passando uma tkifá, uma enfincada só, não tem problema. Então, quando você tenta só enrolar as cordas junto, não tem problema. Respondendo, realmente não tem problema enrolar as cordas junto, o problema aqui é fazer um nó cego de dois fechos, aquele nó que tem lá duas dobras. Aí é um problema fazer isso com as cordas que tem aqui lá, hein? Mas só enrolar as cordas não tem problema. O problema aqui é fazer o nó. Amar Shmuel bilvat sheyetze hever mitachat edo tefach. Falou Shmuel, a condição que pode fazer isso com as cordas é que não vai estar sobrando fora da mão da pessoa 10 centímetros, um tefach fora da mão da pessoa, aquela corda lá sobrando da mão dele. Metade bi Shmuel tfachai. Pergunta que ela não pode dois tfachim. Isso falou a Braita que ensinou Shmuel. Não é verdade que você falou que não pode um tefach. Pode até dois tfachim. Amarabai acha de amar Shmuel tefach metade bi Shmuel tfachaim. Shmuel alaka de maciata da Shmuina. Respondeu a Gmará, falou a Abai, uma vez que Shmuel falou que só pode um tefach, 10 centímetros, e a Braita que ele ensinou pode 20 centímetros, quer dizer que Shmuel veio corrigir aqui e falar que a Alahá é mais difícil do que a Braita falou, e só pode até um tefach. Se tem lá um tefach sobrando, é muito que está sobrando e não pode. Qual o problema aqui? Explica aqui os comentaristas. Se a pessoa vai estar segurando uma corda e vai estar sobrando na mão dele, um tefach, parece que ele está segurando uma corda fora a corda que ele está prendendo os camelos, e parece que é uma carga aqui. A corda que ele está segurando os camelos é uma guardia para os camelos. Não tem problema carregar isso em Shabbat. Por quê? Porque isso é secundário aos camelos, é como se fosse uma vestimenta dos camelos. Mas uma corda que está sobrando da mão da pessoa, parece que ele está carregando uma coisa sem motivo. Está carregando em Shabbat, galera, por isso está proibido que sobre isso. Viramos a página. A Braita falou, a única condição que não pode aqui é que não esteja muito baixo da terra, menos que 10 centímetros. Essa corda que está ligando aqui entre a pessoa e os camelos tem que estar alta 10 centímetros do chão. Por quê? Porque se estiver mais baixa, parece que ele está lá arrastando aquela corda e não ele que está segurando, são os camelos que estão puxando isso. Se são os camelos que estão puxando essa corda, é uma carga. Não é a pessoa que está guardando os camelos, não está cuidando de nada. Portanto, está proibido, tem que estar alto um tefach para as pessoas perceberem que é ele que está segurando essa corda. Então, pergunta a Gmará, você falou que não pode sobrar da mão da pessoa um tefach? A Braita falou que só não pode estar mais baixo um tefach. Não falou nada sobre sobrar uma corda da mão dele um tefach. Fala Gmará, que tal aí, bechava de bene bene. Explica a Braita, isso que falou que tem que estar alto um tefach, é com relação ao pedaço que está ligando entre a pessoa e os camelos. Agora a Shmuel está trazendo como outro assunto. O assunto de Shmuel é a corda que está na mão da pessoa não pode sobrar um tefach, são dois assuntos diferentes, e não pode aprender dessa braita que poderia sobrar um tefach, porque são dois assuntos completamente diferentes. Fala Gmará Matniti, en hamor yotzelimirdad esman shenakshuralo. O burro não pode sair com a coberta em cima dele se não está amarrada. A gente vê na Gmará como se trata. Não pode sair com o sino, mesmo que o sino está abafado, não está fazendo barulho. A gente vê na também por quê. Não pode sair com uma escada que está presa a seu pescoço. A gente vê também na Gmará. Não pode sair com uma fita que está nas pernas do burro. E as galinhas também não podem sair com fios e nem com cordas que estão prendendo as pernas delas. E os machos dos carneiros não podem sair com uma carroça que está cuidando do rabo deles. Tudo isso a gente vê na Gemara que se trata. E as ovelhas não podem sair hanunot. Vena egil yotze begimon, e também o bezerro não pode sair com o gimon, velo pará beora kupar, velo beritua sheben carnea, e a vaca não pode sair com o couro de um kupar é um porco espinho, Velobenitsua Sheben Karné. Não pode sair também com uma fita que está presa nos chifres dessa vaca. Para todos os Shilai Belazé, Belazé, Aitá Yotsá, Benitsua Sheben Karné, Shilai Benitsun Chachamim. E uma das vacas de Rebbe Elazar ben Azariah saía com uma fita presa a seus chifres, e os sábios falaram que não estava permitido fazer isso, mas Rebbe Elazar ben Azariah falou que é permitido a vaca sair com essa fita presa aos seus chifres. E tudo isso a gente vai lembrar que se trata aqui essa Mishnah. Maitama, que de Amra. Por que mesmo o primeiro Alahá? Alahá é que o burro não pode sair com a coberta não presa a seu corpo, que dá branco, como a gente já explicou anteriormente no DAF anterior, que se trata aqui que eles não podem sair com essa coberta se não estava presa da véspera de Shabbat. Se estava presa da véspera de Shabbat, é uma prova que ele quer esquentar o burro constantemente. Se não estava da véspera de Shabbat, parece uma carga e está proibido. Fala Agmará. Velobizug afalpish upakuk. Não pode sair com o burro que está com um sino em seu pescoço, mesmo que está abafado e não está fazendo barulho. Aqui o assunto de fazer barulho, não pode fazer barulho em Shabbat com algum instrumento. Um sino é como se fosse um instrumento, não pode fazer um barulho. Mesmo assim, que está abafado, não está fazendo barulho, não pode ser com esse Shabbat. Por que não? Outra vez, parece que ele está querendo vender esse burro ou esse cavalo na feira, por isso ele colocou esse sino para embelezar o cavalo ou o burro. Não pode fazer isso em Shabbat. Não pode sair com uma escada que está presa ao seu pescoço. O que significa isso? Se trata aqui de proteger as bochechas do burro que tem uma ferida, para que o burro não machuque mais com os dentes dele. Então coloca lá uma proteção de madeira, madeiras na horizontal e na vertical, fazendo uma escada como uma grade para afastar o alcance do burro. Você fala, Gmará, por que estão fazendo essa proteção? Porque se ele tem um ferimento na bochecha, para ele não irritar mais o ferimento. Não pode sair com uma fita que está na perna do burro. Para quê? Davi Lelegizra significa que se tem lá um burro que tem as pernas muito perto, ou é um burro magro, ou um burro que tem lá algum defeito, que as pernas se batem uma com a outra e se irritam. Então, se colocava lá uma fita enrolada em volta da perna para não roçar, para não irritar uma perna com a outra. Não pode sair com isso em Shabbat porque é uma carga. Mesmo que está protegendo o animal, mas não é uma proteção como tão importante assim, e não é como se fosse uma vestimenta para o animal. As galinhas não podem sair com os seus fios. O que significa isso? Se trata aqui de galinhas que a pessoa colocou fios com alguma cor específica para identificar que essa galinha pertence a fulano. Essa é uma identificação, não pode sair com essa identificação em Shabbat, que é uma carga. Fala, maravilha. Não pode sair com galinhas na rua que estão com fios nas suas pernas. O que significa isso? Fazem isso para as galinhas não quebrarem utensílios, para não chutarem utensílios. Colocam lá um fio prendendo as pernas para elas não conseguirem levantar os utensílios e não quebrarem nada. E os machos aqui são machos de carneiro principalmente, não podem sair na rua com uma carroça. Que redolitavrumane. Se trata aqui de uma carroça que se coloca embaixo do rabo do animal para que se receba lá o rabo do animal, para não irritar o rabo em rochas ou em pedras. Então se coloca aquela uma certa carroça lá, não pode sair com isso na rua porque é uma carga. Continua a maravilha de Helim Yotzot Hanunot. As ovelhas não podem sair na rua Hanunot. O que significa isso? Yatev Ravach Havarula Kamedra Chizda Vyatev Vekiamba Mishah Shego Zezinotan Tomlin la azak beshemen o manichala padachta kedesh dolotitsanen. Se trata aqui de uma ovelha que tiraram lá a lã dela e ela está com frio, então colocavam lá uma espécie de tecido, ou algodão, ou um tecido macio, mergulhavam ele no azeite e colocavam na testa do animal para não se resfriar. E fala que mano, a marleira frisdaim que não cita que marukva. E não pode sair com isso em Shabbat, porque é uma carga para o animal. Amar leira frisda, imkena sita amar ukva. Se você está falando que se trata disso, dessa ovelha que estão colocando azeite com um tecido na testa dela, você fez ela tão importante quanto uma rukva. Uma rukva era gadolador, ele era um avedin, muito rico. Para ele fazer essas coisas, para ele não se resfriar, colocavam lá uma roupa com azeite na testa dele. Mas com relação a ovelhas, não é comum fazer isso? Então não pode ser que a Mishnah se trata disso. Ele é ativo a fábio para Shmuel, que a medra frisda, e ativo que a mar mishar shikorad leiled. טומנים לה שני הזקים של שמן, מניחים לה אחד על פדחתה ואחד על הרחם כדי שתתחמם. והגמרא אומרת אותה סיטואציה מכי. É um pano que se colocou realmente para a ovelha, na testa da ovelha e no ventre, na hora que ela está dando a luz. Na hora que ela está dando a luz, para ela não ficar com frio, colocam isso. E com essas bandagens, não pode sair com isso em Shabbat, porque é uma carga. Amar Rav Nachman, que na cita em alta, falou Rav Nachman, se é assim, você fez essa ovelha tão importante quanto Yalta. Yalta era a esposa de Rav Nachman. Rav Nachman também era a Avedina, uma pessoa muito importante. E a esposa dele era importante. Faziam com relação a ela, davam, realmente colocavam essa bandagem de algodão com azeite na hora que ela está dando a luz. Ela também era a filha do rei de Galuta, ela era a filha do representante do povo de Israel na diáspora. Para mulheres assim faziam isso, não para ovelhas. Não pode ser que a Mishnah se trata disso com relação às ovelhas. Ela maravuna etzechadesh mikrachayam vechanun shemo mevi'im kisem manichin la bechotma kedishet itatesh veiplu darane rosha. Aqui se trata de uma outra situação. Tem uma certa árvore nas cidades que tem mar, chama Hanun. E pegavam lá um graveto, um palito lá daquela madeira e colocavam no nariz da ovelha para ela espirrar. Para quê? Para que se ela espirrasse, os insetos que estão na cabeça dessa ovelha iam cair. Isso que se trata aqui, essa Hanunot. Hanunot significa com esse palito no nariz. Fala com Marayachis Harim Nami. Se é assim, por que você falou só com relação a fêmeas? As fêmeas não podem sair na rua Hanunot, não podem sair com esse palito que está lá irritando o nariz delas na rua. Também os machos têm insetos na cabeça, porque os machos, não está se tratando aqui a Mishnah, com relação a machos também. Responde que uma vez que os machos eles brigam um com o outro e acabam batendo um no outro, então, com esse impacto, já caem os insetos da cabeça dos machos. Não precisa fazer isso, colocar esse palito e irritar o nariz dos machos. Isso fala agora uma explicação. Shimon Nezir fala outra explicação. Shimon Nezir é um amorá que era Nazir. Ele se privou de vinho, uvas, não cortar cabelo, não se purificar com falecidos. Ele era Nazir. Então, Shimon Nezir amar kisma delitma. Se trata aqui de um outro tipo de palito. É um palito de litma. Litma é rotem, é uma madeira que se usava para fazer brasas e se pegava também esse palito dessa madeira para irritar o nariz das ovelhas. Mishnah madeira vuna e no dektane hanunot, ele era banana mais hanunot. Tá bom que a família vuna falou que se trata com relação a uma madeira que chama hanun, aí está se tratando aqui de hanunot, tem a ver com hanun, mas conforme as outras opiniões, não tem nada a ver com hanun. Também nenhuma opinião aqui tem a ver com essa palavra Hanun, porque se chamou Hanun. Fala agora, não, que se trata aqui, mesmo que está colocando aquele pano que tem azeite, ou na hora que ela está dando a luz, ou na hora que ela está com frio. É porque a gente faz isso, é porque a gente gosta das ovelhas e tem pena delas. Então a gente tem aqui Haniná, tem piedade delas, e aí por isso chama Hanunot, não pode sair com isso em Shabbat, porque são cargas para a ovelha. Continua a Gemara, vê na Egel Yotzebe Gimon. O bezerro não pode sair na rua com um Gimon. Mas Egel Be Gimon, o que se trata isso, Gimon? A Maravuna Barnira. Se trata aqui de uma Barnira. Barnira é um tipo de ol, é um tipo de jugo, aquele peso que se coloca em cima do animal. Colocava ele em cima do pescoço do bezerro para ele olhar para baixo. Assim, quando ele crescesse, ele também ia ficar olhando para baixo. Aparentemente, olhar para baixo é bom para o bezerro tomar cuidado com buracos, com obstáculos. Então, fazia isso logo da infância para ele se acostumar a olhar para baixo. Não pode ser com isso em chamado porque é uma carga. Amarabelazam, mãe máxima da Igmo, deixa de make-off. Falou, Benazar, como você sabe que essa linguagem de Gimon é uma linguagem de dobrar? Dobrar o animal. Tirtiv, halachov, kagmon, roshô. Que se sido no pasuk, dobrar, kagmon, roshô. Gimon e agmon é a mesma coisa. E está tendo com relação a dobrar. O pasuk fala que adianta que um rachá, uma pessoa ruim, fica de cabeça baixa. Se não se fez chuva, não adianta nada se está com cabeça baixa. Portanto, se fala aqui que Egmon e Gimon é a mesma linguagem de dobrar, e o bezerro não pode ser com isso que dobra o pescoço dele. Fala Gmará, avelo para beura cupar, a vaca não pode sair com o couro de cupar. Então, o Yerushalmi aqui fala uma outra linguagem, é couro de kipot. Kipot é um porco espinho, e a vaca não pode sair com o couro de um porco espinho. Se trata aqui o seguinte, porque fazem isso para os insetos não sugarem o leite das mamas das vacas, então colocam lá em volta dessas mamas aquele couro de porco-espinho, aqueles espinhos afastavam os insetos para eles não sugarem o leite. Não pode ser com esse chamado porque é uma carga. Velo beritsuash ben carnea, e a vaca não pode sair com uma tira que está em seus chifres. Como se trata isso? Ilerav ben enoi ben nechamer, assur. E Leishmuel e Noiassul e Shemel Mutar. Rav e Shemel discutiram anteriormente com relação à discussão entre Hanania e Tanakam. A discussão era se uma Shmira e Eterá, cuidar de um animal em excesso, é carga ou não. Então Rav falou que sim, é carga, como Tanakam falou. Portanto, se a pessoa colocou essa tira, essa fita nos chifres da vaca, ou para embelezar a vaca, ou para cuidar dela, para poder segurar naquela tira, os dois casos estão proibidos porque é uma shmira etera. Se é para embelezar a vaca, não é uma vestimenta, isso está proibido, é como se fosse uma carga. E lechamer também é proibido porque aqui é uma shmira etera, está cuidando da vaca em excesso, a vaca não foge normalmente, não precisa colocar essa fita para cuidar da vaca. Porém, com relação a Shmuel, que falou que ela é como Hanania, que uma shmira etera, uma guardiã em excesso, não é carga, poderia aqui. Se a pessoa está cuidando da vaca, por isso fala Gmara Lenoi Assur. Se a pessoa colocou essa tira para embelezar a vaca, está proibido. Mas se ela colocou para cuidar da vaca, está permitido, mesmo que é uma gordinha em excesso, não é uma carga. Continua Gmara. Para Toshi Rabi Elazar Ben Azariah. Falamos na Mishnah que a vaca pertencente a Rabi Elazar Ben Azariah saía na rua com uma tira em chifres dessa vaca. Fala Gmara. Vechada para Aviale. Veamarav. ואמרי לה מרביודה מנף תריסר אלפי אגלי אבא מעשה דה בלעזר בלעזריה מהדרי כל שטה ושטה תסידו כן המשנה כי אבקה פרטנסים של בלעזר בלעזריה סייה נחוה כועסה צ'ירה פרס כלה בלעזר בלעזר זאת שיהיה אומה אבקה לא יברדה של צ'ירה סוב מעשה וג'יזימו דו חבאיו דלי שיהיה 13 מיל וקה ספורנו ג'יזימו. Você tem que multiplicar isso por 10, isso vai ser o número das vacas que ele tinha todo ano. Então, por que falou que a vaca de pertencente a Belazar Ben Azariah saía com essa tira? Ele vai falar que todas as vacas saiam com essas tiras. Responde a Gmaratana, lo shelo aita, ela shela shel shchinato aita. O mitor shelo michaba, nekita shumo. Falou a Braita o seguinte, tinha uma vizinha que tinha uma vaca só, e ela colocou essa tira nos chifres dessa vaca, e na Belazar não reclamou com ela. Uma vez que ele não reclamou com ela, ele recebeu agora a responsabilidade pelo ato dela, mesmo que foi contra a vontade dos sábios, ele fez isso, ele recebe agora a responsabilidade por isso. Como a gente vai agora na frente, uma pessoa que pode evitar um pecado do outro e não evita, e não adverte o outro, ele recebe a responsabilidade por esse pecado. Por isso falou a Gmará que Nikret Al-Shmo, que uma vez que ele poderia ter advertido e não advertiu, então ele respondeu a responsabilidade sobre ele, e isso virou como se fosse a vaca dele que saiu com essa fita em Shabbat, porque ele poderia ter advertido. Continua a Gmará, Verabi Hanina, Verabi Yohanan, Verabi Haviva. Quatro sábios, Matno Bekulo de Seder Moed, Kolokia Izuga, Hilufer Rabi Yohanan, Meumeaila Rabi Yonatan. Fala aqui um parênteses. Falou o nome de quatro sábios. Falou agora uma regra. Que se ensina aqui no Seder Moed, no segundo Seder, na segunda ordem das Mishnayot, a ordem das festas, se tem lá escrito esses quatro sábios, Rav, Rabi Hanina, Rav Haviva e Rabi Yohanan, Então tem que trocar Rabi Yohanan com Rabi Yonatan. Parece que aquele grupo era de Rabi Yonatan no meio, não Rabi Yohanan. Por isso tem que trocar, também aqui deveria falar Rabi Yonatan. Continua a Gemara, o que eles falaram? Como se a gente pode advertir os familiares dele e não adverte? Ele recebe a responsabilidade sobre as pessoas da família dele e ele é castigado pelo pecado deles. Se a pessoa pode advertir a cidade dele e não adverte, ele recebe a responsabilidade sobre os pecados da cidade dele. Se é uma pessoa que pode influenciar todo o mundo para fazer tshuva e não faz isso, ele recebe a responsabilidade de todo o mundo. Amanhã a gente vai continuar esse assunto. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Baruch Adonai Olam, amém.